Com vocês, mais um capítulo da novela original de Raimundo Lopes, O Homem que Vendeu a Alma.
Razão, Jorge. Ir ao sanatório atormentar o pobre Matias foi das piores coisas que você fez, considerando tudo que me contou até agora.
Hoje, neste momento, eu também sei que foi, padre. Eu sei. Mas eu não sabia naquela ocasião. O que havia no meu coração, na minha alma, era só o desejo vivo de vingança, aforra. Matias precisava pagar. Arthur Medeiros precisava pagar. Mário precisava pagar, cada um por sua vez. Mas era preciso. Era preciso, padre, que todos pagassem caro, muito caro, pelo que me haviam feito.
É, você estava mesmo sob o domínio do espírito do mal. Ah, não há dúvida.
O senhor não sabe o que é sofrer 10 anos atrás das grades de uma prisão, padre. 10 anos. Sabendo-se ser vítima da mais cruel das traições. Eu odiava aqueles homens. Odiava e nada conseguia diminuir esse ódio. Nada. Nada que não fosse a vingança satisfeita.
Mas continue, meu filho. Você disse que ficou a sós com o Matias numa sala fechada do sanatório. E que então revelou a ele a sua verdadeira identidade.
Foi isso mesmo. Naquele momento, Matias parecia mesmo um louco. Olhava-me alucinado, os olhos querendo saltar das órbitas. Então, Matias, ainda não sabe quem eu sou? Não sabe, Judas?
Jorge Simas Oliveira.
Sim. Sim, Matias, Jorge Simas Oliveira. O homem que você vendeu como se vende um animal. O amigo. O amigo que confiava e que você traiu miseravelmente. O homem que viveu 10 anos no inferno por sua causa. Judas! Judas!
Não, eu não tive tanto culpa assim. Não fui eu, Jorge. Eu juro que não fui eu.
Além de tudo, é covarde. Você é covarde, Matias. Não tem coragem para sustentar o que fez, nem para receber o justo castigo que merece. Matias, você não passa de um verme. De um pequeno e asqueroso verme. Sente-se, já disse!
Eu não fiz nada, Jorge. Eu sou inocente. Foi ele que me forçou, foi ele. Foi ele. Não me mate pelo que eu não fiz. Eu juro que estou inocente, Jorge. Eu juro
você
que
estou inocente. Você é tão covarde, tão pequeno. Quase me causa pena, Matias. Talvez eu sentisse mesmo pena. Se não fosse o ódio que guardo recalcado aqui no meu peito. Desde aquela tarde maldita no gabinete de Medeiros, quando você me apontou como se eu fosse mesmo o pior dos ladrões.
Não fui eu, foi Arthur. Ele me obrigou, ele fez tudo aquilo.
Escute, Judas, escute. Eu vou fazer perguntas e você vai responder a todas, uma a uma, sem mentir. Se tentar me enganar, Eu não vou ter mais contemplações. Eu mato você aqui mesmo.
Eu trouxe um revólver. Olha aqui. Eu respondo, sim. Eu respondo tudo que você quiser. Pode perguntar o que quiser. Você sabe que eu sou seu amigo.
Cale essa boca, Patife! Cale essa boca! Nunca mais diga que é meu amigo! Você disse isso uma vez. E eu, idiota, acreditei. E o resultado? Foram 10 anos atrás dos muros de um presídio. Você sabe, Matias? Você sabe o que significam 10 anos inteiros roubados da vida de um homem? Você sabe? Não. Não, de certo que você não sabe, porque nunca passou por isso. Vai passar. Mas ainda não passou. Eu perdi 10 anos. 10 anos de existência, de mocidade. E você? Você foi o principal culpado, Matias. Você!
Não. Eu não tive culpa.
Vamos, Judas, vamos! Responda. Responda só pra mim. Quem planejou a armadilha para me apanhar? Isso eu sei que não foi você. Não foi. Não foi, não. Então quem foi? Medeiros ou Mário?
Que eu saiba, foi o Arthur. Ele planejou tudo. O Arthur me prometeu dinheiro, posição, tudo se eu o ajudasse. E disse também que me botava na rua se eu não quisesse colaborar. Eu não podia perder o meu emprego.
E foi por causa de minha mulher que ele preparou tudo para me perder?
Foi. Foi por causa da sua mulher. Por aí você pode compreender que eu não tive tanta culpa assim. O Arthur gostava de Márcia há muito tempo, desde que ela foi ver você no banco um certo dia. Ele queria sua mulher. Por isso, resolveu se livrar de você.
Chega! Cala essa boca! Então tudo aconteceu mesmo como eu imaginei. Agora eu já sei como me vingar dos outros 2 bandidos.
Jorge, escuta. Me tire daqui, por favor. Você sabe, eu não tô louco. Sabe que foi você mesmo quem me mandou todos aqueles cartões. Você sabe, tire-me daqui!
Você quer sair,
hein? Sim, eu não sou louco. Você sabe, você
nunca,
sabe.
Nunca, Matias, nunca. Você só vai sair deste sanatório quando morrer, entendeu bem? E se por uma fatalidade sair antes, você vai me encontrar lá fora. De lhe plantar uma bala bem no meio desta testa.
Não, pelo amor de Deus, não, Jorge. Eu tenho esposa. Eu tenho um filho que está para nascer.
Quando você me traiu, você sabia muito bem que eu tinha esposa e 2 filhos pequenos. Mas... No entanto, cale-se. Você não teve remorsos ao me entregar ao pior dos destinos por dinheiro. Agora eu o condeno à prisão perpétua entre loucos. É aqui, Matias. É aqui que você vai viver até que a morte o liberte.
Não.
Eu afirmarei que você é um maníaco perigoso, que que jamais poderá ser posto em liberdade. Eu vou afirmar isso.
Não, não, mas eu não estou louco. Tire-me daqui, pelo amor de Deus.
Eu não creio em Deus, mas ainda assim, acho que o nome dele na sua boca é blasfêmia.
Minha mulher, Luísa.
Minha mulher se chamava Márcia. Meus filhos se chamam Jaques e Marisa. Mas eu sou um estranho para eles. E você sabe a quem eu devo isso? A você, Matias, principalmente a você!
Mas foi o Arthur!
Foi você! Foi você. Eu não sei onde estou! Que... Você agiu como um demônio naquela madrugada, praticamente me obrigando a tirar aquele dinheiro do cofre e levando para minha casa! Mais ainda, disse que havia retirado a sua metade, quando na verdade havia posto todo o dinheiro na maleta que eu levei e que depois foi encontrada na minha casa. Mas Matias, eu... cala essa boca miserável, você não presta, nunca prestou. E agora, agora você está pagando por isso, vai continuar pagando até morrer. Esse é o meu preço. Esse é o preço que você vai pagar.
Jorge, não faça isso comigo, por favor.
Pois bem, Matias, para mostrar que não sou tão perverso como você, eu vou lhe oferecer uma alternativa.
Ah, sim, sim.
Está vendo este revólver? Olhe onde eu vou colocá-lo. Pois bem, Matias. E aí? Você já sabe qual é a alternativa, não sabe? O revólver está aí. Eu vou consentir que você saia daqui. Que se livre de passar o resto da sua vida entre loucos. Olha, Matias, você pode sair, mas não vivo. O revólver está aí. Agora o resto é tudo com você.
O revólver
está carregado com 6 balas. 6, Matias. Resolva.
Revolver.
Agora.
Já sei o que eu vou fazer com esse revólver. Eu vou matar você, Jorge Simas Oliveira. Eu vou matar você.
Imagina, hoje à noite a gente se perder.
Rádio Dos Vox, um caso de amor e compromisso com você, ouvinte em Vox.
Deus de misericórdia, mas como? Como você pode fazer uma coisa dessas, meu filho? Induzir um homem ao suicídio é o pior dos pecados.
Eu não estava induzindo Matias ao suicídio, padre. Não estava.
Não.
Deixe que eu lhe conte. E depois tire as suas conclusões.
Estou ouvindo.
Sim, não podia haver a menor dúvida de que Matias me mataria a tiros naquele momento, se pudesse. Estava alucinado, completamente fora de si. Mas eu sabia precisamente o que fazer, uma vez que havia planejado tudo. Assim que Matias me apontou a arma, eu sentei sobre ele.
Não!
Larga! Larga essa arma, louco do diabo! Larga! Larga essa arma! Guarda!
Se deixe,
infernero!
Eu quero matar o
meu! Se deixe doido daqui!
Deixa eu matar!
Levem esse doido daqui! Pra cela com ele! Andem!
Me solta, me deixe! Me larguem, pelo amor de Deus! Eu preciso matar esse bandido! Eu preciso matar! Desgraçado, me deixe! Me deixe! Me larga!
O senhor está bem? Não está ferido?
Não. Felizmente não, Dr. Cláudio. Mas que ele ficou furioso, isso ficou, hein?
Esse revólver?
É meu. Estava no meu bolso. Na hora da luta, Matias se lançou sobre mim e o tirou do meu bolso. Eu podia ter me matado se os guardas não atendessem bem depressa.
Eu preveni o senhor do perigo que ia correr. E se soubesse que tinha um revólver, não teria deixado que ficasse com ele durante a entrevista com o infeliz.
Ah, pobre Matias, Dr. Cláudio, pobre Matias. Agora eu estou convencido de que realmente o seu caso é perdido. Não há mesmo remédio para ele.
É um maníaco perigoso. Não é a primeira vez que se torna violento.
Eu conversei com ele, sabe, doutor? A princípio, achou apenas que eu fosse um estranho. Depois, ele começou a ficar fora de si, dizendo que eu estava perseguindo, que ele havia mandado uns cartões e não sei mais o quê. Eu procurei entender, mas eu não estava conseguindo. Doutor, chegou a mudar o meu nome, doutor. Disse que me chamava Jorge Simas Oliveira, parece. Esse foi o nome. Diz alguma coisa ao senhor, Dr. Cláudio?
Não, absolutamente nada.
Eu tentei falar com ele novamente, disse-lhe quem eu era. Procurei recordar nossas conversas no banco. Tudo inútil, doutor. Tudo inútil. De repente, ele se atirou furioso contra mim. E o resto, o senhor viu.
Sim, o desequilíbrio do paciente é mais sério do que pensei a princípio. Além de mania de perseguição, mania de homicídio também.
Mais um coquetel, Marisa?
Não. Eu não quero beber mais, Otávio.
E você vai ficar assim, preocupada por muito tempo?
Não sei. Às vezes eu penso se não errei ao vir com você para tão longe. Eu penso também em mamãe, o que fizemos.
Mas nós não fizemos nada de condenável até agora, meu amor. Apenas vamos ter que esperar 15 dias para a realização do nosso casamento. Depois poderemos até voltar.
Eu sei, querido. Você tem sido bom e respeitador ao extremo, meu bem. Tem evitado até me beijar enquanto estamos assim, esperando.
E então? Vai deixar de lado esse ar tão preocupante?
Pronto. Já deixei.
Muito bem. Que tal um cinema, hein? Há um bom filme aqui perto.
Ah, eu gosto da ideia. Vamos, então.
Olá.
Olá, Carlos. Gostaria de um uísque duplo e puro?
Eu apanho num instante. E então? Viu o homem?
Vi.
Aqui, ó. Seu uísque.
Obrigado.
O que aconteceu, hein?
Um caso absolutamente perdido. Não terá mais chances de sair do sanatório. Os guardas e enfermeiros atenderam com pressa, fazendo que esfriasse totalmente a sua intenção de me matar. E olhe, é tido como perigoso.
Coitado, não?
Coitado por quê? Eu não sinto pena dele, não. Nenhuma. Podia matá-lo, mas não quis. Vivo, ele paga mais caro a sua traição. Vai sofrer mais do que eu, porque tem consciência de que está condenado sem remissão nenhuma.
Tem consciência? Mas então ele não está...
Matias está tão louco como eu ou você.
Jorge, mas isso é monstruoso, meu amigo. Condenar um homem são a passar por louco durante toda a sua vida.
Eu não quero mais discutir com você, Carlos.
Não, me desculpe, eu prometi que eu não ia mais dar palpites. Eu acabei dando, sabe? Desculpe, eu vou ficar calado.
É o melhor que você pode fazer. Repita a dose, por favor.
Sim, claro, claro, certo.
Os técnicos ainda não voltaram de Goiás?
Não, não. Ainda não.
Obrigado.
Mas eu acho que devem voltar de um momento para outro. Então, daí você vai ter o relatório que pediu.
A mina de Otávio Sampaio.
Pois é. Você acha que eles vão encontrar ouro por lá, hein?
Não acredito. Acho que é um buraco na terra, sem nenhum valor.
Ai, nós pagamos tão caro por ele, não?
Essa mina vale muito mais do que pagamos. E brevemente você verá.
Olha, eu não entendo muito bem o que você pretende fazer com ela, mas... espero que sim.
Ah, deve ser meu filho, Jax.
É, deve ser ele, sim.
Eu não estou bastante calmo para recebê-lo imediatamente. Vá você atender, Carlos. Converse com ele alguns minutos e depois o traga aqui na biblioteca, por favor.
Pode deixar por minha conta.
Por favor, esta é a casa do senhor Jorge Montes Claros?
Sim, sim. É aqui mesmo, senhor...
Meu nome é Jax, ele me espera.
Espera, sim, espera. Já me avisou da sua vinda. Faça o favor de entrar.
Obrigado.
Eu sou o Carlos, amigo e secretário do senhor Jorge.
Muito prazer.
Então.
É uma casa muito bonita. O senhor Jorge tem bom gosto.
Ah, isso é verdade. Quer ver comigo? O senhor Jorge está esperando pelo senhor na biblioteca,
hein? Ah, o meu amigo Jacques, como vai?
Bem, e admirado com a sua bela casa, Sr. Jorge. Essa biblioteca, por exemplo, eu nunca vi uma assim em casa particular.
É toda sua, Jax. Você pode ir cuidar da correspondência agora, Carlos, por favor.
Tá certo. Eu vou fazer isso.
Muito bom. Você não imagina como eu estou satisfeito de ver você aqui, Jax. Você toma alguma coisa?
Não. Obrigado, eu quase não bebo.
Surpreendente. Eu pensei que você... Bom, como dizer?
O senhor fez juízo pelo que ouviu a meu respeito. Mas eu não sou um viciado, um perdido, Sr. Jorge. Minha fraqueza é apenas a música. Adoro a música. Se isso é vício...
Não. Claro que não. E como é que estão todos?
Ah, aflitos, né? Confusos, nervosos.
Em sua casa?
Sr. Jorge, de anteontem para ontem, a minha irmã Marisa foi embora de casa, sabia? Desapareceu.
Marisa desapareceu.
Sr. Jorge!
Eu levei um choque tamanho, padre, que fiquei tonto, sentindo a cabeça girar loucamente. Marisa, minha filha, desaparecida. Eu não pude disfarçar a minha emoção. Foi impossível. E meu filho, Jax, notou.
E então, o que foi que você fez, meu filho?
Rádio Dois Vozes.